Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio da Vila FM. Eu sou Rogério Neves e para dividir a apresentação comigo, conto com a companhia de Patrícia Rangel. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem sim, Rogério Neves. Hoje estamos chegando na metade da nossa série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Ou seja, sexto programa, trazendo muita história e informação para os ouvintes da Rádio da Vila.
No último programa, vimos que o movimento das rádios livres, das rádios comunitárias, organizadas muito com o respaldo do Fórum Democracia na Comunicação, tinha um lema bastante evidente que era: o movimento é pacifista, legalista e de cunho social.
Exatamente. As emissoras não queriam guerra com ninguém. Isso ficou muito claro. E foi justamente esse propósito que levou alguns juízes a começarem a conceder liminares a favor da autorização de funcionamento das emissoras de radiodifusão comunitária.
Então vale a gente destacar mais uma vez o quanto essa primeira sentença favorável dada às rádios comunitárias em 1994 pelo juiz Kazem Maslon foi um marco histórico na luta pela democratização da comunicação e empolgou ainda mais quem lutava pelas rádios livres e comunitárias.
Na sequência, outros magistrados também abraçaram a tese, concedendo aí sentenças e decisões favoráveis para a liberdade de expressão das emissoras comunitárias. Entre eles estava o juiz Dr. Paulo Fernando Silveira, de Uberaba, em Minas Gerais, e a desembargadora Silva Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional.
Embora fossem minoritários, esses juízes defendiam que não precisava de autorização para se colocar uma emissora comunitária no ar. E o mais importante, isso não era crime. A doutora Marilene Araújo, diretora do Fórum Democracia na Comunicação, explica melhor o tema.
Isso é bom pontuar. O que estava em discussão se era crime ou não era? E se a Polícia Federal tinha que agir ou não? Ok? Então essa era a discussão. A Polícia Federal tem que agir? É crime. E o que essa tese defendia era que era o seguinte: não é crime. Você pode estar numa esfera de ilícito administrativo. E olhe lá, porque a gente pedia para o governo otorgar. A gente entrava com milhares de pedidos, pedindo a regulamentação. E o governo se omitia. A questão é que a gente queria a regulamentação, a gente queria que o governo autorizasse. O governo não autorizava, falava que não tinha lei, fingia que não era com ele, mas mandava a Polícia Federal fechar as emissoras, com base no artigo 70. E aí, a grande discussão era essa, jurídica. E essa leva de juízes que defendiam essa tese, eles defendiam o quê? Isso não é um ilícito penal, não é criminal. Isso não é um caso de polícia. Isso aqui é uma questão do âmbito administrativo que o governo tem que decidir administrativamente com essa galera aí. Tem que cuidar das autorizações, tem que regulamentar, o Estado tem que fazer isso. Mas não pode pegar um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa aqui e fechar na polícia porque quer se comunicar por vias de ondas eletromagnéticas, que é um bem de uso comum.
O professor José Carlos Rocha, junto com a equipe do Fórum Democracia na Comunicação, panfletou bastante essa primeira sentença favorável. Distribuiu a sentença para deputados estaduais, federais, vereadores e até para o presidente da República, com o objetivo de divulgar ainda mais a decisão que favorecia o funcionamento das rádios comunitárias. A doutora Marilene Araújo lembra bem do papel do Fórum Democracia na Comunicação na defesa e no apoio às rádios comunitárias nessa fase.
Assim, do ponto de vista de defesa das rádios, nós tínhamos assim, isso só na esfera judicial, né? Que depois tem a esfera que a gente trabalhava a regulamentação. Mas a gente tinha muito uma questão de acolhimento, de acompanhamento dessas rádios, de defesa, a gente fazia a defesa, e um papel assim de propagar as decisões favoráveis. Nós propagávamos, que era uma beleza, para os quatro cantos do mundo, e de tentar de alguma forma levar o judiciário de uma forma organizada. Era difícil porque é uma máquina burocrática terrível, grande, né? Bem organizado no judiciário. Mas tinha o papel de levar um pouco para o juiz e tentar sensibilizar o que eram essas rádios comunitárias, que muitos juízes não tinham, estava fora do escopo, né? Totalmente, é outra vertente. Então, eu acredito que o papel do fórum era mais ou menos isso. E acolher as emissoras que eram apreendidas. A gente trabalhava muito na linha de frente mesmo, de delegacia, de ir até a delegacia, de acompanhar a pessoa, de ir até o fechamento. Então, assim, muitas vezes eu estava saindo da faculdade, eu era estagiária ainda, e ia parar da faculdade, eu ia direto, o fechamento começava umas 10 da manhã, 11 da manhã. A Polícia Federal naquela época não batia às 6. Hoje o pessoal fala isso. E aí eu chegava lá por volta de 1, 2 horas fervendo o ambiente e sendo fechado e acompanhando o fechamento. Então era bem tenso, era intenso e tenso.
Mais do que nunca, nesta fase, o Fórum Democracia na Comunicação encabeça, a partir da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, e do Sindicato dos Radialistas de São Paulo, amplo movimento nacional pelas rádios livres, que logo se tornaram uma verdadeira epidemia. Milhares de rádios livres começaram a ser instaladas no Brasil, especialmente aqui em São Paulo.
O Fórum buscava, de todas as formas, a institucionalização do setor e, por isso, liderou e organizou muitos debates para aprovação de uma lei para o setor de radiodifusão comunitária, muito bem lembrado pela doutora Marilene Araújo, que viveu essa efervescência.
O Fórum ele organizava muito seminário, muito debate, palestras dentro de universidades, palestras e centros culturais. Atividades no parlamento, tentando a regulamentação. Então, assim, era uma época de muito debate, bastante mesmo, tentando organizar isso e tentando levar para uma esfera da sociedade, que as rádios comunitárias vêm de um ângulo muito regional na base social. E o aparelho de Estado, ele é comandado por outro tipo de elite, por outro tipo de pensamento. Então, se tentava muito fazer essa interação, de levar o que acontecia aqui para esse pensamento mais elitizado, que era de central de decisões de poderes, né? Que é o poder judiciário, o parlamento, o executivo. Então, muitas atividades dentro de prefeituras, convencendo prefeitos. A gente tinha muito essa questão. E com isso, nós fazíamos reuniões quase toda semana. Era um momento muito, de muita, muita reunião. Aqui na Câmara Municipal, todas as semanas fazíamos reuniões. Pessoas, líderes evangélicos importantes participaram dessas reuniões aqui. E outras pessoas, outras lideranças importantes também participaram. A gente batia 1000 pessoas dentro do Salão Nobre. Era uma coisa assim, louca, louca, porque todo mundo querendo saber como que funcionava isso, que história era essa de rádio comunitária, como se montava uma rádio, como se pedia uma rádio. Enfim, era uma questão de uma época de explosão mesmo de algo que estava abafado ali.
O resultado de todos esses movimentos e encontros organizados pelo Fórum Democracia na Comunicação foram dois documentos muito importantes chamados Cartas São Paulo 1 e 2. E agora eu peço licença aqui para convocar o professor José Carlos Rocha, presidente do Fórum, para explicar para a gente o que foi a Carta São Paulo 1.
Quando o movimento estourou, que foi uma coisa não pensada, não arquitetada, simplesmente ocorreu, estourou. Estourou quando, depois de algumas reuniões, foi na USP que isso aconteceu. As pessoas começaram a se entusiasmar e aonde se ia defender rádio livre, e um monte de gente, era muita gente. Aí a gente resolveu fazer um encontro e botar nesse encontro os itens da programação da Rádio Livre. A Rádio Livre que não pode ser presa por ninguém, que não é pecado, que não é crime. Aí fez no encontro a rádio, a Carta de São Paulo, número 1. Né? Deixar num papel. Foi interessante porque, eu não sei se estou errando as datas, mas a prefeita Luísa Erundina achou interessante e publicou um decreto municipal com a íntegra da carta para enviar todas as agências e serviços públicos do município de São Paulo. Uma publicidade fantástica, né? E isso foi para os cartórios e foi para o Brasil todo. Aí foi um sucesso.
Sem dúvida nenhuma, sucesso total, professor. Portanto, em 1995 é produzida a primeira Carta São Paulo pedindo a autorregulamentação das emissoras. E em 1996 é lançada a segunda Carta de São Paulo no Palácio do Anchieta, sede da Câmara Municipal da cidade de São Paulo.
E agora é a vez da gente voltar a chamar aqui a doutora Marilene Araújo, para ela poder contar mais detalhes sobre o lançamento da Carta São Paulo 2. Doutora, por favor.
A segunda Carta de São Paulo, a gente pede a regulamentação direta das rádios comunitárias. E o fórum tinha redigido uma pré-projeto. E colocamos esse projeto em votação simbólica dentro da Assembleia. Se passou, e a ideia do professor na época era que aquilo fosse um decreto que o então ministro Sérgio Mota, que estava na época do Fernando Henrique Cardoso, era presidente da República, ele ia baixar um decreto e ia regulamentar as rádios comunitárias. Ok, então essa carta era um pedido disso. Baixe o decreto, regulamente as rádios comunitárias, porque não é crime. E que todo mundo, tinha outra frase do professor, todo mundo tem cabeça para pensar, boca para falar e paga seus impostos. Então todo mundo tem direito de ter liberdade de expressão via um equipamento eletrônico de massa.
Nosso programa de hoje está quase chegando ao fim, mas acho importante a gente lembrar ao nosso ouvinte que as rádios comunitárias desempenham um papel essencial na promoção da democracia na comunicação.
Com certeza, Rogério. Elas são fundamentais para garantir a diversidade de vozes e a inclusão de diferentes segmentos sociais. São as rádios comunitárias que permitem a expressão de comunidades locais, de movimentos sociais, grupos marginalizados e de cidadãos que muitas vezes são silenciados pelos meios de comunicação tradicional.
Além de incentivar o engajamento das pessoas com questões que afetam diretamente as suas comunidades. É isso, pessoal. Chegamos ao fim agora.
Muito obrigada por ter escutado a gente e até nosso próximo encontro.
E assim encerramos o sexto programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila, em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.